DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste sábado, 4 de janeiro. As Nações Unidas informaram na sexta-feira que quase 1 milhão de pessoas foram obrigadas a sair das suas casas na República Centro-Africana. Babar Baloh, porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, diz que só na cidade de Bangui fugiram cerca de 500 mil pessoas por causa dos confrontos interreligiosos. Os ataques à população civil estão também a complicar a chegada de ajuda e assistência médica. No Sudão do Sul, as negociações de paz continuam este sábado na capital da Etiópia, Addis Abeba. Até agora, as equipas de negociação do presidente Salva Kiir e do rival Riek Machar reuniram separadamente com os mediadores. As conversações frente a frente devem começar este fim de semana. No entanto, embora os combates continuam, com a cidade já controlada pelos rebeldes, há relatos de que o Exército Branco está a avançar sobre a cidade de Juba. A Embaixada dos Estados Unidos anunciou nova retirada de pessoal diplomático. No Egito, confrontos entre a polícia e apoiantes islamitas do presidente deposto, Mohamed Morsi, provocaram pelo menos 13 mortos na sexta-feira em 4 das principais cidades do país. Os episódios de violência aconteceram depois da polícia começar a dispersar os manifestantes pró-Morsi. As autoridades informaram ter detido 122 pessoas. No Iraque, pelo menos 32 civis e 71 membros da Al-Qaeda morreram na sexta-feira em novos confrontos entre a organização extremista, tribos locais e forças de segurança na província de Anbar. Os combatentes sunitas controlam desde quinta-feira diversos setores das cidades de Ramadi e Fallujah. O secretário de Estado norte-americano John Kerry está no Médio Oriente pela 10ª vez em 5 meses para tentar salvar as conversações de paz entre Israel e a Palestina. Na sexta-feira, o norte-americano voltou a reunir-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Depois seguiu para Ramallah, na Cisjordânia, para reunir-se com o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas. A visita de Kerry acontece numa altura conturbada, já que o estado de saúde de Ariel Sharon piorou depois de 8 anos em coma. Uma tempestade de inverno atingiu o nordeste dos Estados Unidos, com ventos fortes e neve. Pelo menos 10 pessoas morreram. Na sexta-feira, mais de 2 mil voos foram cancelados em todo o país. As áreas mais afetadas são Nova York, Filadélfia, Boston, Chicago e Washington. Michael Schumacher continua internado em coma induzido no Hospital Universitário de Grenoble, em França. Entretanto, os investigadores franceses apreenderam a câmara do capacete do ex-piloto de Fórmula 1 e ouviram ainda o filho menor. Ontem, dezenas de pessoas manifestaram apoio à família do piloto à porta do hospital, no dia em que Schumacher fez 45 anos. Não há, contudo, novas notícias sobre o estado de saúde do antigo piloto desde quarta-feira. Na Alemanha, a explosão de uma bomba da Segunda Guerra Mundial em Euskirchen, a cerca de 30 km de Bona, matou ontem uma pessoa e feriu outras 8. O acidente ocorreu quando uma escavadora fez detonar o explosivo, matando o condutor do veículo. O número de bombas que permanecem no solo alemão é ainda desconhecido, mas só em 2012 foram encontradas mais de 700. O Movimento Patriótico da Guiné-Bissau, partido liderado por um pastor evangélico, ameaçou na sexta-feira impugnar judicialmente o recenseamento eleitoral por irregularidades premeditadas. A ameaça foi feita em conferência de imprensa pelo pastor Augusto Paulo. O partido diz ser impossível obter informações no gabinete técnico de apoio ao processo eleitoral, instituição que coordena o recenseamento. Ainda na Guiné-Bissau, Fernando Jorge de Almada quadro sénior na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, apresentou-se ontem como candidato à presidência da Guiné-Bissau. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Contamos com os seus comentários. Fique agora com o programa Contraste, hoje apresentado por Karina Gomes.
DW Contraste.
Louco, moia, moçinho, cande maquila, e se maquila. Nas uiangalilo, molungani mama, e. Louco, moia.
Maria fecha os olhos e canta para lembrar de seu país. Ela está longe da pátria, mas sente-se com marido e filhos em Bukavu, sua cidade natal. A guerra a fez fugir da República Democrática do Congo para o Brasil. Sozinha e sem notícias da família, Maria aguarda ser reconhecida como refugiada no país, assim como outros 5 mil solicitantes de 69 nacionalidades. A maioria de Angola, Colômbia, Congo, Libéria, Iraque e Síria. Os mais de 4.500 refugiados reconhecidos pelo governo brasileiro enfrentaram uma longa jornada para escapar das mais variadas perseguições políticas, religiosas e étnicas. Vamos conhecer alguns deles. Para preservar a identidade dos protagonistas dessas histórias, alteramos os nomes dos refugiados. Neste contraste, consigo Karina Gomes. Na zona leste de São Paulo, homens africanos se juntam a moradores de rua brasileiros aguardando uma vaga no abrigo Arsenal da Esperança. Em 2013, a demanda de estrangeiros aumentou. Pedro Batista, de Guiné-Bissau, chegou no mês de março. Havia 6 meses que estava sem receber o salário como professor dos ensinos fundamental e médio na capital guineense.
Deixei minha esposa grávida, ela já deu à luz, nem tenho dinheiro para dar. O país está em constante instabilidade. Estava marchando um pouco, mas aquele golpe, o país mergulhou-se numa água que ninguém sabe quando é que vai sair. Então isso obrigou-me a procurar refúgio para o Brasil e vim cá procurar a melhor condição de vida.
Formado em Química e Biologia, Pedro Batista se tornou orientador comunitário do Arsenal da Esperança. Ele aguarda, com outros 93 guineenses, ser reconhecido como refugiado no Brasil, apesar de não ter sofrido uma ameaça direta. Até dezembro de 2013, apenas 11 africanos da Guiné-Bissau gozavam do Estatuto do Refugiado, segundo o governo brasileiro.
Eles bem sabem que Guiné-Bissau tem problema, porque os governantes do Brasil fazem parte de CPLP. Até então, CPLP não reconheceu o governo que está no poder nesse momento, porque é governo de transição. Imagina um país com 40 anos de independência. Até então, não tem nenhum governo que terminou seu mandato. É lamentável mesmo. A minha vida está em causa, porque eu sou, portanto, filho mais velho do meu pai, de minha mãe, e os meus irmãos estão a esperar alguma coisa de mim para ajudar eles. E não só eles, povo da Guiné-Bissau.
Pedro Batista optou por deixar o país em busca de melhores condições de vida, mas para outros jovens não foi possível escolher. Madeleine de Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, aguarda ser reconhecida como refugiada no Brasil.
Só para dizer que a mulher sofre muito, muito lá no Congo.
O pai de Madeleine era secretário de um deputado da oposição. Ela conta que há mais de um ano o presidente Joseph Kabila perseguiu todas as pessoas ligadas a ele. O pai da jovem de 18 anos desapareceu. A mãe e os irmãos fugiram.
Naquela hora eu estava na escola. Foi a amiga da minha mãe que veio me buscar na escola, me levou até a casa dela. Daí ela me guardou durante 2 meses. Depois ela achou melhor para mim sair do país para minha segurança. E assim ela conseguiu um visto para mim e me mandou para cá.
Desde então, não tem tido notícias da sua família. Ao chegar ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ainda sem saber falar o português, Madeleine pediu ajuda a um nigeriano.
Daí eu perguntei para ele como posso fazer. Acabou de chegar, não sei, não tenho um lugar para onde ir. E daí ele me ofereceu ajuda, me levou até a casa dele.
Após 6 dias trancada na casa, Madeleine foi estuprada.
Lá na casa dele aconteceu uma coisa ruim e daí ele me jogou fora da casa. ficou andando na rua e daí encontrou outro africano. Foi ele que me levou até Caritas.
A Caritas Arquidiocesana de São Paulo é parceira do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e mantém um centro de acolhida na capital paulista. A entidade encaminha os pedidos de refúgio ao Comitê Nacional de Refugiados do governo brasileiro, providencia documentação junto à Polícia Federal e direciona os estrangeiros a abrigos. Maria do Céu atende solicitantes de refúgio na Caritas há 6 anos.
A maioria vem sem norte. Chega aqui e aí a gente que tem que dar o primeiro apoio. Além de não haver albergues suficientes para tanta gente, eles têm um tempo para ficar. Aí eles começam a ficar desesperados, começam a ficar angustiados, porque dá o tempo, 4, 5 meses, eles já têm que começar a procurar um outro local. A rede pública de albergue nem sempre é muito adequada para estrangeiros. Eles ficam numa condição muito vulnerável nesses lugares.
Maria de Bukavu, no Congo, perambulou pelas ruas de São Paulo durante 8 dias antes de chegar a Caritas.
Eu fiquei na rua durante 8 dias. Fazia muito frio e eu não tinha roupas. Houve um africano que passou e me viu a tremer. Como eu sou negra, ele veio perguntar-me se eu era africana e o que fazia na rua. Eu disse que não sabia para onde ir. Ele trouxe-me para a Caritas e a Caritas ligou para a casa do migrante. Eu não tinha mais nada. Fazia as minhas necessidades forçada. Eu pedia aqui e ali para me arranjarem qualquer coisa para comer.
Ela não sabe onde está o marido, nem os 2 filhos, um de 2 e outro de 8 anos.
Porque o Congo é a guerra.
Por causa da guerra no Congo, eu perdi toda a minha família. O meu marido, os meus filhos, a minha mãe, os meus irmãos e irmãs. Eu fui para o trabalho e o meu marido ficou em casa. Começou a guerra e eu fugi numa estrada. E o marido e os filhos que ficaram em casa fugiram noutra direção. Eu não sei se estão vivos ou mortos. Eu não sei.
Uma outra congolesa, Francisca, também foi vítima de perseguição política em Kinshasa. O pai trabalhava para um coronel que se opôs à reeleição do presidente Joseph Kabila. O coronel e o pai tiveram de fugir. Ela parou de estudar e foi morar na casa de um amigo do pai. A mãe e os 2 irmãos permaneceram na casa da família. Um dia, conta Francisca, policiais chegaram ao local e perguntaram pelo marido. Na hora, os irmãos de Francisca estavam chorando.
Eles sequestraram minha mãe e meus 2 irmãos. E foi embora com ele, ele queimava uma casa, não ficou nada na casa. O amigo do meu pai, onde eu morava, ele sabia que quando alguma pessoa pode saber que eu estou morando ali, sou da família daquele que se rebelou, ele também corria perigo com a família dele. Por isso que ele me ajudou para sair do país.
Francisca chegou em janeiro de 2013 ao Brasil. Ela nem sabia que era para aquele país que iria.
E quando eu cheguei aqui, ninguém entendia francês. Eu fiquei 2 dias no aeroporto, dormindo ali. Um dia eu encontrei um grupo das meninas. Eu pedi ajuda com aquelas que falavam francês. Elas me levaram para a casa delas. Quando eu cheguei ali, elas falaram que você pode ficar aqui, mas você tem que trabalhar para se manter. Aquelas jovens eram as prostitutas. Uma noite, elas me levaram para a rua, onde elas trabalhavam. Eu não queria fazer isso. Aquele dia, eu falei que eu não estou me sentindo bem. Elas se entenderam e me deixou. Mas o dia seguinte, quando eu não aceitei de novo, aquelas que falavam francês falaram que tem que chamar os 5 meninos para violar ela. Eu me assustei. E quando eu estava distraída, eu saí da casa e fugi. Eu fui para a rua e daí eu escutei um moço que falava Lingala, o idioma da Kinshasa. Eu pedi para ele ajuda. Ele me trouxe até aqui.
A jovem de 18 anos passou pela Caritas, uma igreja e a casa do migrante e agora vive em um abrigo para menores de idade. Ela faz um curso de português e conseguiu um emprego numa empresa de telemarketing.
Não tem um jeito de voltar aí, porque já faz tempo, algumas coisas não mudam. Quando eu nasci, era assim. Eu cresci e a mesma coisa. Tem estresse, tem dor no coração, porque você não sabe onde está sua família, você não sabe o que, que aconteceu com eles.
E relembra casos de violência no Congo.
Quando o governamento manda, não sei, o rebelde, não sei como eu posso chamar aquelas pessoas. Quando ele encontra uma moça da minha idade, com um pai, a mãe um menino da nossa idade, ele pode falar que o menino faz amor com a mãe, o pai, com a menina, ou briga. Se você não faz, ele te mata. Um vizinho, um dia ele se matou, porque o soldado chegou na casa dele, ele obrigou ele para fazer amor com a mãe dele. Com aquela vergonha, ele não conseguiu viver em paz, ele se matou.
Estamos na Praça da República, no centro de São Paulo. A senegalesa Diop vende artigos do Senegal, roupas capulanas, colares e estatuetas. A jornalista desembarcou no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, há 11 anos. Alvo de ameaças por seu trabalho em uma rádio na região conflituosa de Casamansa, no sul do Senegal, foi obrigada a fugir.
No Senegal há muitos problemas. É a Guerra Fria que as pessoas não reconhecem. Mesmo antes de ter os documentos aqui no Brasil, eu não tive qualquer problema. Estou contente com o povo brasileiro, que é muito gentil.
Para Diop, todo africano que precisa de ajuda no Brasil é como um novo filho.
Hoje eu trato os africanos que chegam. Sou como uma mãe para os africanos e brasileiros que precisam de ajuda e me procuram. Eu sou uma escrava de Deus e de todo o mundo que precisa de ajuda. Tenho 2 quartos, uma sala, cozinha e casa de banho. Tenho colchões para as pessoas dormirem. Se há alguém com problemas, eu dou-lhe comida e mantimentos. Ele não paga eletricidade, nem água, nem um quarto. Não paga nada. É tudo feito por mim e pelo meu marido.
Entre um cliente e outro na Praça da República, Diop faz questão de fazer um agradecimento especial para quem ela considera que a ajuda todos os dias.
Agradecer a Deus, porque é Deus que faz tudo isso. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah.
Deus é único, não há divindade além de Deus. E o profeta Muhammad é seu servo e mensageiro.
Oh, oh, obrigado Brasil, por ter nos acolhido. Obrigado, país de todo Brasil.
Há 7 anos no Brasil, Olivier do Congo já tem residência permanente no país e é agente de saúde pública em São Paulo. Ele tem uma banda para divulgar a cultura africana. O grupo compôs uma música em homenagem à acolhida que recebeu no Brasil.
Por ter nos acolhido, obrigado, país de todo Brasil. Eu vou cantar, vou falar para todo mundo, Brasil, da sua beleza. Simpatia do seu povo brasileiro. Oh, oh, obrigado, Brasil.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 10º e último episódio da radionovela As Indesejáveis Visitas Noturnas, a luta de uma família contra a malária. Juntem-se a nós e descubram o que vai acontecer neste episódio intitulado Sim, Nós Podemos. Mas antes de mais, vamos até a casa de Marcolino, que dá o seu melhor para adormecer o bebê Bruno.
Tá bem? Anda cá. Anda. Pronto, boninho. Ninho. É, boninho. Ah, meu Deus! Não posso ter um minuto de sossego nesta casa. Será quem será desta vez, meu Deus?
Marcolino! Marcolino! Por favor, tens de me ajudar.
Shhh! Ei, Fernando! Fala baixo, por favor. Eu estou a tentar adormecer o bebê. Mas tá bem, o que foi? O que foi?
Irmão, minha filha. Minha filha está tão doente. Não come, não dorme. Perdeu tanto peso. Por favor, ajuda-me.
Mas eu não sou médico, Fernando. Não sei o que ela tem, mas se for malária, então tem dedo teu aí.
Mas como assim?
Eu disse-te que usar as redes tratadas com inseticidas para pescar era um grande erro. Mas tu só te riste. Agora, como vês, eu trouxe a rede novamente para casa.
Está bem, pá. Não tens nenhum remédio aí que possamos dar à criança? Por exemplo, medicamentos do Bruno.
Eu tenho. Mas não acho essa uma boa ideia. Não sabes que é perigoso partilhar medicamentos? Vai ter com o Dr. Ambrosio ao Hospital do Ribo.
Está bem, está bem.
É melhor.
Marcolino age corretamente e provavelmente salva a vida da filha de Fernando. Ali perto, Dona Quitéria e Adelina continuam a discutir e os filhos, entretanto, chegam.
O que é que acabou de dizer? O Xibanga! Como é que pode dizer isso depois do que aconteceu a Luana?
A culpa não foi minha.
Eu perdi o meu tempo ao vir para aqui. Continua a ser a mesma. Nunca vai mudar.
E nem quero. O que é que a senhora veio cá fazer?
Mãe!
David, meu filho, como correu a escola? Luana, como te sentes?
Luana, o que estás aqui a fazer?
Só passei pela casa da Dona Quitéria para vir buscar alguma citronela.
David, contaste a Luana sobre isso?
Sim, mãe, contei. É uma forma de afugentar os mosquitos que é segura e amiga do ambiente. Acho que devemos partilhar isto com os outros habitantes da aldeia.
O que se passa, Luana?
Mãe, o David disse-me hoje que a citronela também pode ser usada para repelir mosquitos. Por isso passei por cá para levar alguma e plantá-la no nosso jardim. Eu e o David vamos precisar de toda a informação sobre a malária, porque a nossa professora acabou de nos nomear responsáveis pelo clube anti-malária.
Que por acaso envolve a escola toda.
O quê? A escola toda?
Se queremos derrotar a malária, vamos ter de nos armar e combater esses mortíferos mosquitos com tudo o que pudermos. Temos de partilhar os nossos conhecimentos e informação.
Luana, estamos aqui nós a discutir outra vez, enquanto tu e o David estão a trabalhar em equipa.
Mãe, por que é que tu e a mãe da Luana não se juntam e falam às outras mulheres da aldeia sobre a citronela?
Não sei.
Os nossos filhos têm razão, Adelina. E sei que há outras plantas e flores que mantêm afastados não só os mosquitos, mas também outros insetos.
Então, quer dizer que são outra vez amigas. E acreditam que todos juntos podemos ganhar esta guerra.
Sim, nós podemos. Eu passo por cá amanhã para planearmos como vamos começar o nosso trabalho.
Claro, Adelina.
Enquanto Adelina e Luana concordam em trabalhar em conjunto com outras mães para alertarem os filhos para os mosquitos transmissores de malária, Luana e David criam peças de teatro, canções e poemas sobre a malária e apresentam-nos à comunidade.
Silêncio, meninos!
Bem, como todos sabem, os exames finais começam amanhã. Sim. E eu espero que este período decorra com muita tranquilidade. E antes do início das aulas, eu quero ainda referir que a Luana tem trabalhado incansavelmente com o David. Ei, meninos! Meninos, o Departamento de Educação sugeriu que criássemos mais clubes em todas as escolas perto de Ribo. Por isso, nós vamos dar-lhes uma grande e merecida salva de palmas. Obrigada. Bom, meninos, por hoje é tudo. Podem ir para casa. Mas antes, eu gostava de falar com os líderes do clube anti-malária. Ei, Luana e David.
Sim, professor.
Luana, sim. Eu estou muito orgulhosa de vocês. E tenho boas notícias. A rádio local convidou a Luana para participar no programa Viver com Saúde hoje à noite.
Pouco depois, toda a aldeia sabe que Luana vai falar na rádio e, por isso, à noite, todos se reúnem à volta dos seus aparelhos. Marcolino até convidou Fernando.
Fernando, já reparaste no sossego? O habitual bzz, bzz, não se ouve.
É verdade.
Meu senhor, está quase na hora. Vamos ligar o rádio.
Temos hoje no estúdio o Dr. Ambrosio, mas também temos uma convidada especial que nos irá falar dela própria.
Marcolino,
e da sua
Adelina,
luta contra a malária.
O programa acabou de começar.
Ei, Fernando, por que é que gritas sempre? Estamos sentados
Bem-vindo,
mesmo ao teu lado aqui.
Pode começar, por favor, por dizer-nos o que acha das consequências económicas da malária?
Bom, hoje em dia a malária é considerada uma doença que surge com a pobreza. a infecção leva à redução da comunidade e da produtividade do agregado familiar, afetando dramaticamente as capacidades financeiras.
Então, o que está a dizer-nos é que os ricos não sofrem de malária?
Não estou a dizer isso. Eles também sofrem, mas eles estão em melhor situação para lidar com a doença. É importante referir que a malária tem como consequência significativos gastos domésticos. As estatísticas mostram que a malária custa à África 12 mil milhões de euros por ano.
12 mil milhões de euros?
No produto interno bruto.
E o que é o produto interno bruto?
Ei, é uma das maneiras de medir o montante dos bens e serviços produzidos por um país. Para nós, o importante é saber que perdemos muito dinheiro por causa da malária.
O desenvolvimento em muitas partes de África. Isso porque os investidores têm medo de vir para áreas propensas à malária, que é o mesmo que acontece com os turistas.
E a nossa próxima convidada só tem 14 anos. Mas por causa dos seus esforços, a sua aldeia registrou o menor número de casos de malária na região. Seja bem-vinda, Luana.
Obrigada. Muito obrigada por me terem convidado.
É nossa menina.
Meu Deus.
É nossa menina.
E Luana conta sua história, emocionando a sua família e influenciando aqueles que a estão a ouvir. Por causa dela e de todos os outros voluntários, os mosquitos tornam-se uma coisa do passado na aldeia. E é assim que termina a radionovela As Indesejáveis Visitas Noturnas, A Luta de uma Família contra a Malária, do Learning Bahia, Aprender de Ouvido. Esta série foi escrita por Crispin Mwakideu e financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
No Facebook tivemos vários comentários. Osório Lourenço Brito publicou o seguinte: penso que todos estes confrontos religiosos que ouvimos nas notícias provam que os religiosos fanáticos são os maiores criminosos à face da Terra. Na minha opinião, o último religioso foi Jesus Cristo. Goengo Ambrósio questiona os homens e o desejo de poder excessivo até quando. Nando Aidos escreveu: porquê é que as religiões continuam a ser razão para tanto crime? Será que a humanidade não consegue compreender o conceito de divindade das diversas religiões? Ou não quer perceber? Ontem partilhámos no Facebook um artigo sobre a demissão do Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, poucos dias depois dos três partidos que sustentam o governo são-tomense terem anunciado uma remodelação governamental para janeiro. Calten da Costa publicou o seguinte: eu penso que é por vergonha pública. Ele está a tentar fugir de uma suposta condenação pelo desvio de fundos públicos. Corruptos e ladrões no governo, todos para fora. Não podemos criar a economia do povo africano com bandidos e malandros. Mebozo Mazambi diz: foi bom, outros dirigentes de África deveriam seguir este exemplo, incluindo os corruptos de Angola. Partilhámos outra peça ontem, esta sobre Bento Kangamba, que é acusado de financiar uma rede de tráfico de mulheres para a prostituição, isto no Brasil. No entanto, isso não parece afetar o clube que ele próprio dirige, o Cabos Corp. Betinho Verniz escreveu: se é traficante, o lugar dele é na prisão, e não manter-se impune na sociedade, contribuindo para a má vida dos nossos irmãos, primos, tios, pais e mães. Calten da Costa também publicou este artigo e diz: isso é inveja contra os negros. Será que ele é o único traficante no mundo? Foram as mensagens. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português e acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Eu sou Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.